Eita, olha a caquita.
E aí, seus comunistas safados, eu tô aqui de volta com a Renata, o que pra vocês não é nada, porque vocês viram a Renata quarta-feira, né? Vocês ouviram a Renata quarta-feira, mas pra mim faz muito tempo que eu não gravo caquitas com a Renata, então, Renata, bem-vinda de volta!
Muito obrigada, muito obrigada. Eu ainda tô me acostumando a estar 5 horas no passado. E foi muito louco, porque na ida eu não tive esse problema. Na ida eu fui e avançou 5 horas e tá tudo normal, nada acontece.
É que, Renata, tu tá sempre num fuso horário muito louco, então tu só se adequou, entendeu?
É,
O
né?
problema é
A
que tu não
verdade
é
é essa.
adaptada ao fuso horário do Brasil. Esse que é o problema.
A verdade é essa, porque realmente, se eu vou dormir, sei lá, 5 da manhã, entendeu? Lá eu ia dormir meia-noite, tava normal pra mim.
Exato, tu
Então.
ajustou o teu fuso horário, entendeu?
É, eu mudei de lugar e o fuso horário se ajustou sozinho. E agora eu voltei e tá esquisito ainda, mas acho que, sei lá, hoje, amanhã eu já endireito, porque eu sou teimosa e eu quero voltar ao meu horário. E eu vou conseguir.
Perfeito.
Porque senão é um saco. Eu acordo de manhã, não tem nada para fazer. Não tem ninguém acordado, quem tá acordado tá trabalhando. Aí eu fico jogando videogame, que eu prefiro fazer de madrugada. Então é péssimo. Péssimo, não aconselho.
Bom, bem-vinda de volta. Espero que teu fuso horário volte. E falando em viagem, a minha caquita tem a ver com avião, porque eu recentemente voltei a narrar em live. Eu tô narrando uma aventura que vai ser quinzenal de Brindlewood Bay lá no canal da Flávia Gazi. A gente já jogou a primeira sessão e tá no YouTube, se alguém quiser ver. A gente tá tentando fazer sessões curtinhas, tipo, são 2 horas só. O que parece muito tempo, mas, né, lives de RPG tem 3, 4 horas, então 2 horas é, né, razoável.
Sim.
Inclusive é ótimo de narrar menos tempo, assim, é bem menos exaustivo. E vai ser nas quartas-feiras. Na semana que vem, vocês estão ouvindo isso na sexta, então na quarta que vem, que é dia 17, eu vou estar lá narrando o segundo episódio das Velhinhas Viajadas, que é como a gente chamou a nossa campanha, porque a gente resolveu tirar o Brindlewood Bay de Brindlewood Bay. É isso, né? E
Tá bom,
botar as
né?
velhinhas.
Pervertendo os jogos. Ô, Paula, tem certeza que tu quer jogar Brindlewood Bay?
Tenho. E não fui eu que tirei as velhinhas de Burnout Bay, foram os jogadores que resolveram sair em viagem e eu não sei dizer não para os jogadores. Mas a gente manteve todo o resto, vai dar tudo certo. Mas então, como a história eram velhinhas viajadas, eu disse, tá, a primeira coisa que eu vou fazer é um assassinato no avião, porque o avião é um ótimo cenário para uma aventura de Burnout Bay, né? Confinado, tem um monte de gente, tem, né, um número limitado de suspeitos e tal. Eu fiz um voo meio vazio, obviamente, porque eu não ia ter centenas de, né? Mas daí a gente, as velhas estavam lá e tal. E assim, o pessoal mais criou treta no avião do que investigou o caso, como eu sabia que ia acontecer, né? E aí, entre uma velha brigando com um passageiro aqui, outra velha nervosa porque tava viajando e toda a treta, eles investigaram o caso. E assim, chegou num momento que eles encontraram uma última pista e aí alguém teve um sucesso parcial, alguma coisa assim. E eu falei que a pista estava dentro de uma caixa cheia de cobras. Por quê? Porque eu perguntei sobre coisas. Sei lá, eu perguntei tipo o que que eles queriam, alguma coisa assim, no nosso grupo de Telegram. E o que que a Flávia respondeu? Ela respondeu que ela queria cobras, porque Snakes on a Plane, assim.
Perfeito.
E eu não tô torturando a Renata, tá, gente? Se eu não mostrar uma foto de
Perfeito.
cobra pra ela, tá tudo bem.
Eu
Caso alguém seja.
preciso fazer um parênteses aqui, tá? Mas eu nunca vi Snakes on a Plane, claro, porque um, cobras, dois, eu não vejo filmes. Mas eu conheço esse filme porque o Cobra Starship, a banda que a Renata Emo de 2008 gostava muito, junto com a outra banda a Emo de Academy, eles fizeram uma música para esse filme. E aí, é
Perfeito.
isso.
Perfeito. Mas aí eles fizeram todo o negócio e aí, tipo, aí eu disse, eu ia ter botado cobras no avião? Não. Mas aí, né, a pessoa falou, eu, claro, anotei, né, na minha aventura. Aí eles acharam, eles tiveram, aí eles falharam, aí eles espalharam as cobras por todo o avião e tava, e isso foi bem no momento clímax que eles tinham que teorizar. E aí eles teorizaram enquanto cobras andavam pelo avião e todo mundo gritava. E tipo, eu tinha muito pouca coisa, como sempre. E a história basicamente é que tinha um jogador de futebol em fim de carreira, subcelebridade, que tinha morrido. E aí, a principal suspeita do avião era uma Karen, que eu chamei de Karen.
Excelente.
Isso. E aí eles começaram a... Porque, tipo, um dos negócios que eles tinham achado era uma fita cassete. E aí eles botaram pra tocar a fita cassete, e eles falaram que eles ouviram a voz da Karen. E aí ficou todo mundo... Ah, com um jogador de futebol, e não sei o quê. E aí eles deram a entender que era uma fita deles transando. E aí ficou tipo, meu Deus. E aí alguém no chat, não. Mas aí tu ouve ela falar... Não, alguém do coisa falou, tipo... Que ela tava, como tu ousa, pro marido dela? E aí alguém no chat falou... E aí ela diz, por que que tu tá vestido de perna longa? E foi assim que a gente... Que virou uma história sobre o marido dela pegando jogador de futebol vestido de perna longa. E quem era o assassino no fim foi o marido da Karen. E a minha coisa favorita é que eles decidiram daí que as cobras não eram cobras de verdade. Elas eram cobras de brinquedo e fazia parte do act deles, cobras. Que, sei lá, tu soltava ela, elas ficavam pulando. E assim terminou a história.
Incrível. Eu, agora, nesses últimos momentos de descrição, embora eu estivesse te ouvindo, eu tive que focar aqui na janela, porque o pato fez uma caquita aqui. Eu tava com a janela aberta só um pedacinho, assim, porque tá entrando vento, tá meio friozinho. Aí eu não queria a janela muito aberta. Mas o pato claramente queria sentar na janela, só que ele não cabia na fresta que tava aberta. E ele tentou, e aí ele ficou meio pendurado, tipo Rei Leão, assim. Ele tava só com as patinhas da frente, assim. E ele tava caindo de onde ele tava de pé na cadeira, pobrezinho. Aí eu abri pra ele, agora eu tô com frio, mas ele tá feliz. É isso.
Perfeito, perfeito. Mas foi, enfim, foi assim. É muito louco, inclusive, a Renata narrar Brindle Old Bay com chat, porque tu pode perguntar coisas pro chat.
Ah, claro. Assim. Deve ser bem legal. A única coisa que me deixa triste é que existe o delay. Porque se não tivesse delay, se fosse uma coisa muito imediata, assim, seria muito foda de criar ferramentas de enquete, coisa e tal. Tu cria, manda e imediatamente, pá, e aí acontece. Ia ser um tipo de RPG show muito bacana, assim, muito legal.
Sim, mas a gente deixou o chat decidir várias coisas, tipo, todo o Cozy Little Place delas foi o chat que sugeriu. Teve algum bacana. Momento que eles que uma das pistas era uma mochila abandonada, eles me perguntaram o que tinha uma mochila, e eu, tipo, sei lá, o que tem na mochila? E aí o pessoal, que, sei lá, chat, o que tem na mochila? E aí, tipo, enfim. Em algum momento alguém, aí a gente criticou que as ideias do chat, elas estavam muito contidas. Aí a gente não devia ter dito isso pro chat, né? Eventualmente alguém gritou que tinha um bebê na mochila. Eu disse, não, gente, calma. Aí virou uma Baby Alive. O que é perfeito. Muito mais aterrorizante do que um bebê, de verdade, dentro da mochila. Em algum momento, inclusive, a única pista do Void que surgiu era um bebê chorando e não tinha um bebê no avião. E aí ficou todo mundo, meu Deus, é a Baby Alive. Eu acho que eu dei alguns traumas para as pessoas. Mas foi
meu
ótimo,
Deus,
foi
é
muito
a Baby
legal.
Alive incrível.
Foi muito legal narrar de volta essa aventura. E eu espero... Bom, se alguém ficou curioso, né, pra ver essa loucura toda, pode ir lá ouvir. Ouvir e assistir o episódio. Tá lá no YouTube, por favor. E aguardem cenas do próximo capítulo. Eu vou dar aqui um pequeno spoiler pras pessoas, Renata. Que a próxima aventura, ela vai se passar inteiramente numa ilha pra qual o avião teve que ser... desviado pra pousar por causa da treta toda e pessoas sendo presas e tudo mais. Tudo isso por quê? Porque eu tinha duas referências a Lost que eu não consegui usar naquela aventura e a Flávia ficou, não, e eu fiquei, não, e aí a gente disse, tá bom, então a próxima aventura inteira vai ser uma grande referência a Lost. Então é isso. Mas quem não viu Lost pode assistir também. Vai ser, as referências vai ser só pra gente mesmo e foda-se, elas vão ser relevantes pra história. E, mas fãs de Lost vêm pegar as referências também. E nada disso tem nada a ver com o episódio de hoje, que é tirando a zoeira com a Renata no começo de se eu realmente quero jogar Brindle Old Bay. Mas a história de hoje, ela é um depoimento pessoal, né, Renata? Nossa.
Isso. Que, o que que acontece? Primeiro lugar, a gente entende, e a gente já falou aqui, sobre o conforto de jogar aquilo que tu conhece. Porque aprender um jogo novo dá trabalho... E parece muito mais fácil, quando a gente só conhece um jogo, adaptar as pequenas coisas dele que não nos agradam muito e transformar ele numa versão um pouco mais próxima do que quer que seja que a gente quer, da experiência que a gente quer ter, do que ir atrás de um jogo novo. Eu entendo esse pensamento, a gente entende de onde vem isso daí, né?
E eu acho que é uma coisa que a gente não colocou na pauta, mas linka muito com o último programa que saiu, que é... Como quando tu tá jogando um único jogo, o RPG parece uma coisa muito mais simples do que ela é de verdade, uma coisa com muito menos possibilidades do que ela é de verdade, não parece que o outro jogo vai ter tanta coisa pra te oferecer, né? Porque, tipo, RPG é isso aqui, o que mais tu vai fazer com RPG? Uh-huh. É o que tem, né? E aí é muito fácil, né? Tu achar que aquilo ali é tudo que tem. Só que, por mais que conscientemente essa seja a tua opinião, aos poucos vai surgindo as pequenas decepções. A gente vai aos poucos se dando conta. Sim. E a gente aos poucos foi se dando conta que o D&D não atendia a todas as nossas expectativas. E eu acho que em muitos elementos a gente não se... Tipo, não foi consciente que a gente se deu conta.
Não, era natural, né? Porque tu vai lá, tu tá jogando... E aí acontece um negócio que dá aquela travada no jogo, sai uma sessão que não é tão legal. A coisa lógica a se fazer é tentar evitar que isso aconteça de novo, se não foi um momento legal. Então, isso. Se adaptam coisas, se mudam modos de preparar. Ah, eu notei que quando foi um combate que tinha muito monstro, uma iniciativa gigante, a coisa se arrastava e o pessoal perdia interesse. Então, pros próximos, eu vou cuidar e fazer combates menores. Mas tu não tá necessariamente pensando, não... O que atrasa é porque é o tempo da iniciativa, não sei o quê. Tu só notou, tipo, ah, quanto mais bicho, menos interesse as pessoas têm. Então deixa eu, sei lá, arranjar alternativas pra fazer isso daqui, entendeu?
E por muito tempo a gente foi ignorando essas frustrações e até mascarando elas, porque a gente foi tentando resolver elas.
Dava aquelas tapeadas, assim, ah, e a gente faz isso desse jeito, faz isso daquele outro.
A gente passava um trabalho pra fazer isso. Então, por exemplo... Uma coisa que logo de cara a gente cansou foi resolver todos os problemas na porradaria. Nunca foi muito a nossa vibe, só que é algo que naturalmente, quando você tá jogando D&D, cara, que a gente tava jogando... E assim, a gente não tá aqui só pra, tipo, ah, meu Deus, D&D é horrível. É que, no caso, o D&D era o jogo que a gente tava jogando. Podia ser outro jogo mainstream? Podia ser tranquilamente Vampiro à Máscara, mas foi D&D. O que eu posso fazer? Eu não posso mudar a minha vida, não posso voltar no tempo. E foi D&D. Então, a gente vai falar do D&D simplesmente porque é a nossa experiência. Mas eu acho que, tipo, qualquer jogo mais mainstream, assim, que é o primeiro jogo que tu tem contato e tu fica nele muito tempo, vai ter uma experiência parecida. E o D&D vai ser a maior parte delas. É uma consequência de ser o líder do mercado. E eu não vou ficar com pena do D&D por isso. Mas assim, quando tu tá jogando D&D, ele te leva pro combate. É a mecânica que ele tem, é o que ele mais tem mecânica, né? Tipo, é o que ele privilegia, então é pra onde tu vai. A gente comentou, inclusive, recentemente isso. Mas a gente não queria resolver todas as cenas com combate. Então a gente foi ao... A gente foi... Eu lembro da gente criando desafio... Tipo, como jogadora, a gente tentando resolver as coisas de outras formas. E como narradora, a gente se esforçando pra, tipo, atender essas necessidades, acatar essas ideias sempre que, né? E encontrar maneiras de fazer essas ideias
sim,
rodarem.
Sim, qual teste que a gente pode fazer pra que isso faça sentido? Tem que ser vários testes, tem que ser não sei o quê. Mas era a gente tentando forçar, moldar o sistema... Pra caber naquilo que a gente queria fazer.
Ao mesmo tempo, como narrador, eu lembro muito de eu tentando criar problemas cuja solução não viria, não teria como ser só no combate. Tentando desafiar as pessoas que estavam jogando a pensar fora da caixa do combate, né? Tentando criar desafios que não envolviam o combate. O tempo todo.
Sim, meu Deus. E aí a gente passava 1 milhão de horas pesquisando enigmas, pesquisando sei lá o quê, pra tentar colocar pra fazer sentido pro jogo.
E ao mesmo tempo, não tem como tu fugir 100% do combate. Porque, sei lá, se tu tirar o combate da equação, metade da ficha das pessoas vira lixo. Então, mais cedo ou mais tarde, ele aparece. Só que daí era um esforço maior ainda pra tentar transformar esse combate em algo mais dinâmico, em algo mais... interessante e menos cansativo, que não fosse tão longo, que não se arrastasse, que tivesse, né, mais atrativos porque a gente queria, que claramente não era o que a gente tava jogando. Então, a primeira coisa que a gente começou a fazer, muito naturalmente, e algumas delas eu acho que, tipo, instantaneamente, porque tem coisas, tem regras do D&D que eu nunca usei, foi ignorar mecânicas. E ignorar mecânicas que a gente não curtia. E, olha a hipocrisia de, o sistema importa e tal, e vocês estão aí ignorando o sistema. Sim, a gente tava ignorando o sistema. A gente já chega no
porquê. E a moral da história é que a gente tava, entre aspas, errada. Porque sim, a gente não queria estar jogando D&D. Então o problema era todo esse. A gente não devia. Se a gente quisesse realmente jogar D&D, não era pra gente estar ignorando o sistema, mas a gente queria jogar outra coisa. A gente só não sabia ainda. E aí a gente ignorava o sistema. Então, isso, a era gente... Esse era o problema.
A gente nunca contou munição, a gente ignorava a regra que diz que tu não pode fazer dois feitiços no turno, então se tu não pode, se fizer um feitiço de bonus action, tu não pode fazer, né, na bônus, tu não pode fazer como ação. Foda-se, faz dois feitiços, por que negar a alegria da pessoa? A pessoa quer fazer dois feitiços. Ah, não, não pode, a contagem de 6 quadrados não anda na diagonal. Ah, que saco, deixa andar na diagonal. Ah, vou contar dinheiro pra comprar uma full plate. Não, pega uma full plate aí, foda-se o dinheiro, já, basta ter que contar dinheiro pra comprar as coisas na vida real. E assim a gente foi ignorando, sabe? Contar munição é algo que eu nunca fiz. Nunca, nunca, nunca na minha vida eu contei.
Sabe o que é o pior? Eu já fiz e não faz nenhuma diferença, porque nunca faltou.
Pois é. Talvez seja um pouco... Bom, enfim, não vou entrar nos méritos das regras, tá? Eu só vou entrar que elas não serviam pra gente. É o propósito isso. De hoje.
Isso.
Outra coisa foi começar a colocar elementos na história, né? Justamente pra evitar certas interações que são o propósito do jogo, né? Porque o que era o nosso problema? Ah... Tem muito combate, os combates são longos, eles são muito estratégicos.
Eles são muito custosos, os personagens perdem muito recurso em cada combate. Aí tem que ficar parando, faz um descanso, recupera, pipipi.
Uma dungeon leva dias e sessões pra fazer, e as pessoas vão ter que racionar coisas e pensar isso e fazer aquilo. É completamente o propósito do jogo. Mas a gente não queria jogar esse jogo. Então,
exatamente.
A gente foi inventando coisas pra jogar outro jogo. Então, a gente começou a colocar elementos de cenário e tal. Que até é algo que o jogo tem, mas, sei lá, não é pra ter lair action em toda a cena do D&D,
eu
sabe?
Eu vou ser ousada aqui, tá? E eu vou dizer que a gente fez o que Baldur's Gate fez, tá?
Perfeito. Muito antes. Visionárias.
Porque o seguinte, o que Baldur's Gate fez? Baldur's Gate tem várias poções de descanso. Aí tu toma a poção e é como se tu tivesse feito um descanso longo. Ou um descanso curto. Aí Baldur's Gate tem um monte de equipamento que aumenta a tua CA, te dá um monte de bônus, um monte de item mágico. Tu chuta um barril, cai 30 item mágico no jogo. E aí tu equipa o boneco fica forte, tu consegue fazer os bagulhos, não sei o quê. Sabe, eles não... Tu tem ali o deslocamento, mas tu pode andar na diagonal, tu pode andar como tu quiser e tal. Ele conta ali, não tem o grid quadradinho exato. Não tem munição. O jogo não conta munição. Só se for, sei lá, umas flechas especial lá, flecha de fogo que explode, aí ele conta.
Que a gente também contava, tipo veneno, flecha
isso.
De... Isso a gente contava.
Mas flecha normal, o Astarion vai acabar, as flechas do Astarion nunca vai acabar, não tem isso. Então eu vou dizer que a gente foi inovadora e fez antes do Baldur's Gate, mas tudo bem.
Sim, eu lembro que uma das coisas que eu fiz logo de cara foi, tipo... Porque a gente tava, tipo, ai, as dungeons são sempre chatas, porque é sempre a mesma coisa, porque não sei o quê. E aí, tipo, mas é difícil tu sair disso, porque, tipo, sei lá, como é que uma dungeon vai ter um negócio mega dinâmico? É só um lugar abandonado que tu vai entrar, sabe, pra tentar roubar tesouros. E aí eu lembro que eu inventei um NPC, que é o Sebastian Spelker, que a gente já falou aqui, que era um cara, era um gnomo excêntrico, muito rico, que fazia dungeons divertidas, quer dizer, pra ele, né, não pras pessoas que faziam a dungeon, mas então elas eram umas dungeons cheias de coisas e tipo, sei lá, era tipo um reality show de sobrevivência, muito, sabe aqueles reality show de competição e tal, que tu tem que fazer várias provas e pipipi, era tipo isso, pra quê? Simplesmente pra poder fazer uma dungeon que a gente ia se divertir jogando, porque ela tinha vários tipos de problema e ela tinha que considerar o cenário, tu tinha que fazer várias coisas que não tem nada a ver com D&D, entendeu? Mas eu queria jogar aquilo, eu não queria jogar D&D. Dito isso, eu não me arrependo de nada, porque o Sebastian Spelker é um ótimo personagem e eu gosto muito dele. Mas, tudo isso pra dizer que, como a Renata falou, a gente aos poucos parou de jogar D&D enquanto jogava D&D. E eu questiono, Renata, se a gente algum dia jogou D&D.
Acho que não, eu questiono se alguém no mundo já jogou D&D.
Deve ter, mas assim, A gente certamente nunca jogou. E eu acho que a Renata tá certa que muita gente não tá jogando, assim, o jogo como ele é.
Não, no mínimo, no papel. Alguma coisa, alguma regra de ouro, alguma coisinha tem.
E faz sentido.
Isso. Exato. Eu acho que isso não é nem culpa de quem tá jogando. E eu vou dizer por quê. Porque essas pessoas estão sendo enganadas. Elas estão sendo enganadas por jogos grandes como D&D, como Vampira Máscara, que mentem pra ti sobre o que eles são. Que dizem não, que o D&D é um jogo de aventura, em que tu vai explorar, e que tu vai não sei o quê. Não, ele é um jogo tático de lutinha.
Tu vai jogar o filme de D&D, né?
Aquilo que ele não vai. Tu vai jogar um jogo tático de lutinha.
Isso, eu não tô nem falando que o filme é um problema e tudo mais, e propaganda enganosa ou qualquer coisa, eu não tô nem entrando nesse mérito. Mas a ideia que o D&D sempre vendeu foi de que ele é o filme de D&D, né? Que aquilo é o que tu vai ser, aquilo é o que tu vai jogar. E nunca foi. Ninguém nunca pegou, juntou o seu grupo e instantaneamente jogou aquilo jogando D&D, assim. Eu vou dizer que a gente conseguiu em alguns momentos, sim, mas mérito nosso. Porque, como a Renata falou, o jogo mente pra ti. Ele te diz que ele é uma coisa que ele não é.
Sim.
E ele é muito bom de mentir pra ti.
E o D&D não é o único criminoso nessa cena aí.
Não é.
Quem nunca ouviu o papinho de que, Vampira a Máscara é sobre a tensão de ser um monstro e não sei o quê. Não é não, é sobre usar poderzinho lá e dado de fome de não sei o quê e aí destruir os bagulhos. É, o pessoal até brinca que é X-Men de vampiro.
Isso, só que assim... Como eles são jogos feitos para um público mainstream, e eles sabem disso, e eles sabem que eles vão ter que agradar uma quantidade muito diversa de gostos de jogos, eles são feitos para ter uma migalha para todo mundo. Então, assim, por mais que tipo, a gente tivesse que fazer malabarismos, a gente encontrava alguma coisa no D&D para fazer o que a gente queria.
Sim.
Tipo, a gente queria dungeon mais interessante. Ah, tu pode fazer ações do lugar, né? Do lair. Então, tu pode colocar... Existe uma mecânica aqui para te colocar esses elementos. Ah, tu quer resolver na lábia e não no combate? Não, mas tu pode fazer uma rolagem aqui de persuasão ou de... enganação, alguma coisa assim. E ele tem essas migalhas, e eu não acho que elas são por acaso, elas estão ali justamente pra parecer, pra dar a ilusão de que ele tem tudo que tu precisa.
Isso.
E quando tu não sabe o que existe fora daquela bolha, quando aquilo é tudo que tu conhece, parece que aquilo é tudo que tem. RPG Sim. é um jogo de combate... que tu pode fazer outras coisas, entendeu? Que, tipo, parece natural que não. Mas claro que dá pra te resolver coisas fora do combate. É só tu dar ideia e fazer. E aí tu faz uma rolagem do atributo aquele ali. E parece que aquilo atende a necessidade quando é tudo que tu conhece. E aí tu descobre que não. Que essa não é a única possibilidade. Que existe um mundo inteiro lá fora... de jogos que fazem o que tu queria fazer de verdade, sem ser um pensamento secundário, assim,
Sim.
de, tá não, tu também pode fazer isso. Ah, não, mas daí tu diz no roleplay. Eu acho que o roleplay do D&D, ele, e desses jogos, né, todos eles, o vampiro também, mesma coisa.
Os mentirosos.
Dos mentirosos. Ele segura muito, porque não, mas é claro que tu pode fazer isso, é só fazendo roleplay. Não, mas o combate do D&D é muito repetitivo. Não, mas no roleplay eu descrevo a minha ação como eu quiser. E é muito conveniente, não é? É muito conveniente que eles se eximam de qualquer responsabilidade pra fazer as coisas que tu quer, porque é só tu fazer elas. Vai lá e faz o que te impede, Renata, de fazer o que tu quer.
Ai, ai. A questão é que, assim, cedo ou tarde, a gente vai se encontrar e a gente vai achar as mecânicas que estão faltando. Mesmo que ela comece, assim, como um sentimento de tem algo aqui que não tá dando muito certo, eventualmente tu vai te dar conta do que é. E quanto mais jogos tu joga, mais jogos tu conhece, obviamente isso vai se tornando mais claro, porque tu vai entendendo outros jogos, outras mecânicas... E aí, tu sabe, hoje se eu jogo um jogo qualquer e tem algo faltando, eu sei apontar e dizer, tá faltando isso aqui pra mim. Às vezes eu preciso, sei lá, bater um papo com alguém, né, pra tentar encontrar. A gente deu exemplo esses tempos da mesa de Sétimo Mar, que eu tava sentindo falta da questão da interação social, porque o jogo realmente não mecaniza isso, tem que ser tudo, né, a gente que tem que fazer acontecer, porque o ritmo do jogo é muito de cena a cena, e tava me fazendo falta. Só que no começo eu não tava entendendo muito bem o que tava me fazendo falta. E a gente bateu um papo, eu conversei bastante com o Fred, conversei com a Paula e tal. Até que a gente chegou no tá, ok, é isso aqui que tá esquisito, que tá faltando, que não é como eu queria. E a gente naturalmente vai chegando lá e vai se dando conta, não. Mas a gente tá mudando esse jogo porque ele não tá me dando o que eu quero.
Isso, pode ser que tu não saiba que existem jogos que te dão o que tu quer. Mas tu sabe que, poxa, eu queria muito fazer tal coisa nesse jogo, mas não dá. E eu acho que é algo que é muito fácil de ver quando a pessoa tá começando a jogar. Porque ela vai tentar fazer as coisas que foram prometidas pra ela, mas que não dá, né? Principalmente se é alguém que não, sei lá... Eu entendo que, sei lá, se é alguém que começou a ler o jogo ou já começou jogando nessa vibe muito estratégica do D&D, por exemplo, ou muito, sei lá, da porradaria do... a pessoa que sentou pra jogar X-Men no Vampiro, que talvez não sinta essa falta logo de cara. Mas eu acho que, sei lá, se tu é alguém que foi convidado pra jogar uma história de fantasia medieval, instantaneamente tu vai querer fazer coisas que o D&D não te permite fazer. Tu vai sugerir coisas e... Então a pessoa vai ficar tipo... Então, tu não consegue fazer isso nesse jogo, porque... Sabe? E aos poucos tu vai te frustrando com essas coisas. E não tem problema nenhum o jogo não te permitir fazer todas as coisas. Nenhum jogo te permite fazer todas as coisas, tá? Qualquer jogo que te disser que ele te faz tudo, que ele te dá todas as experiências do RPG ou de uma narrativa, ele tá te mentindo. Porque ele não, no máximo, ele vai te dar todas as experiências daquele gênero de história. E ainda assim, eu acho que é uma declaração ousada. Porque quando tu cria as mecânicas e tu cria o jogo, tu vai fazer certas escolhas. E quando tu faz certas escolhas, tu vai priorizar certas experiências e tu vai perder outras. E tá tudo bem. E eu acho que quanto menos tu faz essas escolhas, mais medíocre o teu jogo fica. Porque se ele tenta fazer um pouquinho de tudo, ele é o D&D. E ele não faz nada bem. Ele só faz um pouquinho de tudo. Algumas coisas um pouco melhor que outras e tal, mas ele vai fazer tudo mal menos ali, porque ele tá tentando fazer coisas demais. Pra te fazer as coisas bem, tu tem que fazer escolhas. Porque eu acho que se tu tentar fazer todas as coisas, mesmo que tu consiga, tipo, em alguma maneira, ter mecânicas muito legais pra todas elas, tu vai ter mecânicas demais e isso é um problema. Porque ninguém tem capacidade de lembrar todas aquelas mecânicas. Tu vai ser aquele jogo que as pessoas olham e elas não sabem o que fazer com tanta coisa. Porque elas, tipo, é uma bigorna que cai em cima delas de pressão e não tem como fazer. Então eu acho que a gente tem que aceitar que, tipo, tá tudo bem o jogo não entregar tudo.
É até uma questão de foco. Sim. Porque se tu pensar, todos os tipos de mídia, todos eles... Pode ser livro, pode ser videogame, pode ser série, filme, todos eles. Eles focam no que eles querem fazer. Tu não vai ter um filme que tem todos os gêneros de filme misturado naquele um filme, a não ser que ele seja um filme comentário sobre vários gêneros de filme. Mas sabe, não é
escolhas.
Assim que a coisa é feita.
Tudo faz escolhas. E tu pode gostar ou não das escolhas, mas tu tem que fazer elas. E aí, tu vai escolher a escolha que te agrada, né?
Sim.
É só isso. E eu acho que, eventualmente, tu vai notar que falta alguma coisa. E quando tu começa a descobrir outros jogos, tu vai descobrir que existe como atender essas necessidades que tu já tinha. Né? E como a Renata falou, quanto mais jogos tu conhece, mais tu te dá conta que todas as necessidades podem ser atendidas. Hoje em dia, quando eu quero fazer alguma coisa no RPG e eu não sei, tipo, eu não tenho um jogo que faz, eu vou procurar um jogo que faça. Porque eu já cheguei no ponto que eu acho que todas elas podem ser atendidas. Mesmo que eu pense que, tipo, meu Deus, eu não vejo como fazer isso.
Tu não sabe como, né? Mas alguém deve saber. Alguém deve ter pensado nisso.
Alguém deve
Sim.
ter pensado nisso. Alguém comentou esses dias sobre um jogo tipo o Severance. Agora eu não lembro como é que é o título disso em português. Mas a série da Apple TV, que é, tipo, a tua mente é fragmentada em duas, tu tem a tua mente do trabalho e a tua mente fora do trabalho. E eu tava, tipo, eu nunca olhei pra isso como uma possibilidade de RPG. Eu não consigo imaginar como tu faria isso. Eu não sinto anseio de jogar isso. Mas eu acho que se tu procurar, sei lá, é muito possível que alguém tenha pensado. Ou se ninguém pensou, sei lá, tem como criar esse jogo. Pode ser que demore, mas tem. Eu acho que é isso, assim. É essa ideia de que todas as necessidades podem ser atendidas. Que a gente não tem logo do começo. né?
Sim.
E a gente acha que o RPG é grid combate, miniatura, iniciativa, turno, ação, bônus action, sabe?
Sim. Mas aí a gente tem um problema, né? Porque eu, pessoa iluminada, fui lá e me dei conta, ok, esse jogo não me dá tudo que eu quero novos horizontes, eu quero experimentar coisas novas. E aí eu viro pro meu grupo e o grupo diz, ai, mas a gente gosta tanto de jogar D&D. E sabe o que é pior? Depois que tu viu a verdade, tu consegue ver que eles não querem jogar D&D. Tu consegue ver que eles querem fazer outra coisa, que o jeito que esse grupo quer jogar não é o jeito que o D&D roda um jogo. Mas é tão difícil de convencer, porque, de novo, aquilo que a gente falou no começo do episódio, esse conforto, ele é lógico. E a gente entende o conforto de ficar no jogo que tu já conhece.
Eu tô rindo aqui, Renata, porque esse episódio é basicamente dizendo que o mundo do RPG é tipo o mito da caverna, o Matrix, tá todo mundo
isso,
preso.
Isso, ele é o mito da caverna, exatamente, e a sombra é os outros jogos que estão lá fora nos esperando, eles não são ameaçadores.
Os outros jogos que o D&D tá chupinhando pra botar no sistema deles, ele tá dizendo e mostrar só a sombra pras pessoas.
Isso, exatamente. Mas... como é que a gente pode ajudar essas pessoas que estão presas dentro da caverna, entendeu? Eu acho que da mesma forma que a gente faz o exercício de entender o que, que a gente tá querendo de outros jogos, dá pra fazer isso pro outro, dá pra conversar com o grupo, dá pra observar o jeito que o grupo joga e notar que tipo de interação que o grupo quer ter, que tipo de cena o grupo quer fazer. E a partir disso... e atrás, esses tempos o meu irmão tava me falando, ah, começou uma mesa, não sei o que, de RPG, de Velho Oeste, em D&D. Eu tava, caralho, Velho Oeste, em D&D, tem tanto sistema de Velho Oeste por aí, que dá pra jogar, e vai jogar em D&D. Então, dá pra ver onde é que o grupo quer ir. Velho Oeste, pô, legal. Então vamos tentar mostrar uns sistemas de Velho Oeste pro grupo, ver se o grupo curte, entendeu?
Não foca no, ai, nossa, tu vai fazer todo o trabalho de adaptar o D&D, existe em sistema de Velho Oeste. Foca, tipo, o que que esses sistemas de Velho Oeste vão te dar da experiência de Velho Oeste que o D&D não vai conseguir, porque ele não foi feito pra isso. Porque eu acho que quando a gente diz, ah, não, mas o D&D não é feito pra isso e tal, a pessoa, ela ainda tá presa na ideia de que, não, mas eu faço no roleplay, eu não preciso da mecânica que faça. Eu faço no roleplay. Por quê? Porque a mentira é forte, gente. A mentira é forte, sabe? Tu tá realmente muito preso naquilo. E eu tô falando de experiência própria. Eu não tô falando olhando de cima com superioridade pras pessoas. Não, eu fui essa pessoa. Eu briguei, tipo, eu argumentei exatamente essa coisa contra as pessoas que queriam jogar outros jogos. Eu acho que, tipo, mostra, tipo... não, mas olha isso aqui. Por exemplo, se alguém me dissesse que vai jogar... voltando pra Kakita inicial, Renata. Se alguém me dissesse que vai jogar um jogo de investigação... estilo Agatha Christie, em D&D, o que eu diria pra ela, tipo, poxa, mas essa ideia de resolver o caso e de ter todo aquele momento ahá, linkar todos os pontos, ela vai ser um pouco difícil no D&D, porque se tu parar pra pensar em como a Agatha Christie fazia essas histórias, ela sabia o ponto de chegada antes de linkar todos os negócios. É muito difícil tu ter essa experiência. E existe esse jogo aqui, o Brindled Bay, que vai fazer isso da seguinte forma. Tu não tem solução para mistério, mas tu escreve a história, tu vai pegar e usar as pistas para contar a história chegando no ponto. E assim tu tem, ele vai te dar essa experiência. E talvez a pessoa não acredite em mim de cara, mas se ela tentar jogar D&D como a Agatha Christie, ela não vai funcionar como ela achou que ia funcionar na cabeça dela. Não vai, não, é um fato, entendeu? Mesmo que funcione uma vez, não vai funcionar repetidas vezes. Porque é simples, não foi feito pra isso. É tipo tentar comer sopa de garfo. Talvez, sei lá, tu seja muito rápido uma hora e tu consiga pegar mais sopa do que nada, que é o que tu vai pegar normalmente. Mas mais cedo ou mais tarde, tipo, não, tu não consegue repetir aquele feito várias vezes. Vai ser insuportável. Então, eventualmente, ela vai terminar uma sessão do Brindle Bay pra D&D dela e ficar tipo, nossa, foi meio ruim, né? Não foi bem o que eu queria. E ela vai lembrar de mim falando daquele jogo que eu disse pra ela que faz o que ela quer. E aí fica aquele será? Convence a pessoa a experimentar. E aí, aos poucos, eu acho que é isso, é meio que apresentar as possibilidades, sabe? do D&D Sim. pro Dungeon World é muito fácil, sabe?
Porque, Sim.
tipo, todas as coisas épicas que tu quer fazer. Um jeito muito fácil é, tipo, tu viu o filme D&D, achou legal, o teu jogo de D&D não tá sendo o que tu queria, não tá sendo um filme de D&D. Então, e se eu te contar que existe um jogo que te entrega exatamente aquilo? Que te permite ser um druida e ficar virando uma sequência infinita de animais enquanto tu pula de um lugar pro outro tentando escapar de um castelo? Se eu te disser que esse jogo existe. E é simples, né? É mais fácil, eu acho.
E eu acho que vai além disso também. Porque é o teu grupo de amigos, conversa com as pessoas e pede. Tipo, ó, gente, a gente tá jogando esse negócio aqui há 1 milhão de anos. Vamos experimentar esse outro negócio aqui. Por, sei lá, vamos combinar de jogar 5 sessões. E se vocês odiarem, a gente não joga mais. Porque jogar uma pode ser travado. Eu acho que fazer, ah, não, vamos jogar uma e tal e ver... Com uma sessão, a gente falou esses tempos que a primeira sessão, ela dá errado. Tu tá pegando a moral do jogo, tu ainda tá entendendo. Então combina de jogar uma campanha curta. E aí joguem a campanha curta, todo mundo se compromete, todo mundo joga. E se no final aquele sistema não for, que a galera gostou, ok, não gostou. Joga, tenta outro. Volta pro D&D, depois desvolta e vai pra um outro. Mas se é um grupo de amigos, dá pra tentar fazer essas concessões pra, né... jogar um pouquinho, experimentar aquilo que a pessoa tá vindo te apresentar, né?
Perfeito, e eu acho que é isso. A moral de hoje é o D&D mente. O vampiro também. Inclusive foi uma conclusão que a gente teve há poucos dias lá no grupo do Caquitas, né?
Sim.
É isso, Renata.
Mas falando do grupo, quem quiser fazer parte desse grupo pode se tornar mecenas do Caquitas pelo Apoia-se ou pelo Catarse. Nós estamos abertas a parcerias, é só mandar um e-mail para contato@pausaparaumconteudo.com.br. E quem quiser falar com a gente, mandar sugestão de pauta, vocês nos encontram nas redes sociais como Caquitas Podcast ou podem mandar e-mail para caquitaspodcast@gmail.com.
É isso aí, um grande beijo.
E um forte abraço.
E acabou, Caquitas.